9 horas e 35 minutos, o nosso assunto agora é saúde. Vamos falar sobre miomas uterinos. 80% das mulheres em idade fértil sofrem com miomas uterinos. Vamos saber mais com o médico radiologista intervencionista Alexander Ramajo Corvelo, que está ao vivo com a gente. Olá, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Luciana. Tudo bem? Me escuta bem?
Sim, ótimo, muito bem. Doutor, o que são os miomas uterinos? Como eles se formam? Por que surgem?
Os miomas uterinos são tumores benignos do útero. E eles podem surgir desde tenra idade, né? E vai se desenvolvendo com o passar dos tempos, porque eles são alimentados pelo principal hormônio feminino, que são os esteroides. Então, eles ocorrem na idade mais fértil, né? Ele vai sendo alimentado de estrogênio e pode ir aumentando de volume gradativamente e causando sintomas que desinserem totalmente a mulher, tanto da sua vida pessoal quanto a vida profissional.
Então quer dizer que afeta a qualidade de vida da paciente?
Demais, demais. Há pacientes que ficam com sangramento intenso, com anemia, a gente chama de urgência urinária, vontade de urinar várias vezes, dor, exercício físico, dor, a relação, e tem pacientes que acabam ficando com hemorragia durante 15 dias até um mês. Então você pode imaginar facilmente quanto isso pode tirar a qualidade de vida dessas pacientes, tanto de vida pessoal, né, quanto do ponto de vista profissional, nem se diga, né.
E tem alguma relação com o uso de anticoncepcional?
Então, o anticoncepcional à base de estrogênio tende a aumentar, né, o volume desses miomas, né? Tem miomas assintomáticos e outros que acabam tendo sintomas. Então, o uso de anticoncepcional não é que vai, mas eventualmente pode aumentar o tamanho dos miomas, aumenta o útero e assim causar diversos sintomas.
E qual o tratamento indicado?
Existem basicamente três tipos de tratamentos. O tratamento clínico, em que se procura usar medicação que não tenha estrogênio, e ao se utilizar esse medicamento, ele tende a diminuir temporariamente. Mas se parar de se utilizar, obviamente o estrogênio está sendo liberado, vai continuar a aumentar esses miomas a posteriori. Os tratamentos cirúrgicos, que seria a retirada do útero, né, que é o único que confere 101%, que não vai ter mais sintomas, mas a paciente perde o seu útero com os impactos que isso pode acontecer, né? Tem pacientes que entram em depressão com a retirada do útero e eventualmente não conseguem engravidar, né? Eventualmente não conseguem engravidar de forma nenhuma, pois vai estar sem útero. E a miomectomia, que é a retirada dos miomas apenas visíveis por cirurgia. E por fim, a embolização uterina, que é um procedimento não cirúrgico, que a gente realiza através de um furinho de 5 milímetros pela virilha, em que a gente afeta todos os miomas ao mesmo tempo, e com isso a paciente pode retornar às suas atividades. Uma das vantagens da embolização é justamente tratar todos os miomas ao mesmo tempo e também fazer com que a paciente seja reinserida à sua atividade normal em torno de 24 a 48 horas.
E quando é indicado um ou outro tratamento? Né? A embolização, por exemplo, pode ser indicada para qualquer paciente?
Hoje em dia, nós realizamos embolização de mioma há 23 anos, né? E a gente vê que os miomas que são menos propícios a esse tipo de tratamento são os miomas que estão como se fosse um cogumelo, né? Quase saindo dos miomas, que ao fazer a embolização, a gente tira a circulação dos miomas, ele pode acabar se destacando. Afora isso, a grande maioria das pacientes podem ser submetidas à embolização, que, entre as vantagens que eu falei de retornar às suas atividades físicas, atividades do cotidiano em 24, 48 horas, ainda propicia a paciente a ter um percentual de gravidez. Para aquelas pacientes que querem engravidar, isso é uma grande diferença.
E depois da embolização, é possível que os miomas voltem a aparecer?
Raramente, porque como eu falei, a embolização, que é o método de cateterismo, afeta todos os miomas. Para a gente não importa se é 1, 10 ou 20 miomas, a gente consegue interferir em todos os miomas ao mesmo tempo, porque a gente injeta micropartículas de hidrogel, que é um material totalmente compatível com o organismo da gente, e que ele se direciona para dentro dos miomas, ocluindo, obstruindo a circulação dos miomas, tá? E aí eles deixam de ser alimentados e eles diminuem o tamanho dele, em torno de 50% a 70%, já nos primeiros 6 a 9 meses, e continuam diminuindo. E os sintomas, a partir do primeiro mês, você já vê uma melhora significativa desses sintomas. Isso significa que a embolização é o melhor método em relação a todos os outros? Não, significa que tem uma indicação dos pacientes para cada paciente.
Uhum. E o tratamento cirúrgico é indicado em quando? Porque ali é o mais agressivo, né?
Na realidade, a miomectomia, quando você tem um pequeno mioma que está interferindo a possibilidade de gravidez, eventualmente pode ser o melhor método, né? A gente fala que em embolização de mioma, a literatura tem mostrado uma possibilidade de engravidar em torno de 30%. Então, se a miomectomia puder propiciar mais do que 30%, a paciente está ganhando com isso. Mas a grande maioria das pacientes que vêm para a gente são pacientes com menos possibilidade do que 30%. Então, ela vai estar ganhando 30 vezes mais, né? Então, e a histerectomia é o método consagrado desde então, mas a grande possibilidade, a grande coisa bacana em relação ao procedimento percutâneo é que, se eventualmente não for possível controlar os sintomas, que isso ocorre em torno de 2 a 3% com a embolização, o paciente ainda pode fazer a histerectomia. Né?
O tratamento clínico também permite que haja um aumento de possibilidade de chance de engravidar?
Sim, em casos selecionados, às vezes tem pacientes com miomas pequenos, numa posição que está mais voltada para a cavidade uterina, por exemplo, e que faz com que não consiga a paciente levar a gestação a termo até o final. Então, eventualmente, a medicação diminui esse tamanho desse mioma, ou desses miomas direcionados para dentro da cavidade uterina, e a paciente pode engravidar. Obviamente, é uma escala de menor ou maior agressividade. Medicina moderna, a gente vai do menos agressivo ao mais agressivo, né? Então, o menos agressivo, obviamente, seria a medicação, nos casos selecionados para isso. O segundo seria a embolização e, eventualmente, a embolização e a miomectomia, em casos selecionados, e, por último, a histerectomia.
Uhum. Algumas mulheres têm mais tendência a desenvolver miomas. Por que algumas mulheres têm mais estrogênio no organismo?
Na realidade, isso é uma questão endógena da característica de cada pessoa, né? Não tem uma possibilidade, uma característica de esta paciente ter mais chance de ter miomas do que outra. Que se tem alguns estudos em que a raça negra tem uma menor possibilidade que a raça branca de desenvolver miomas, né? E não tem um fator de hereditariedade. Não significa que uma mãe, uma pessoa que teve miomas, necessariamente a filha vai ter miomas, né? E também não independe do tamanho do mioma para causar sintomas. Às vezes a gente pega miomas pequenos, que causam bastante sangramento, e às vezes miomas grandes, que até distende a barriga da pessoa, o abdômen da pessoa, a pessoa quer emagrecer e vê que não emagrece, mas na realidade porque tem também um grande mioma ali exteriorizando, empurrando a barriga um pouquinho para frente.
Tem alguma relação com hábitos de vida, prática de exercício, alimentação?
Também não. Na verdade, é mais dependente realmente ao quanto esse mioma recebe de estrogênio, né? Uhum, e a tendência dele crescer. A paciente que a gente pega eventualmente, que tem um mioma de 1 centímetro, depois a gente vai ver, depois de 4, 5 meses, está em 6, 7 centímetros, né? Uhum. O que é interessante em relação a esse método é justamente que não tem pontos também, né? A gente puxa o catéter, comprime o furinho para parar de sangrar e a paciente retorna às suas atividades 24, 48 horas.
Entendi. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pelas informações, um ótimo dia.
É um prazer, obrigado, fico à disposição. Um abraço.
Um abraço. Nós conversamos com o médico radiologista intervencionista Alexander Ramajo Corvelo, que nos falou sobre os miomas uterinos, miomas que afetam 80% das mulheres em idade fértil.